A presidência portuguesa da União Europeia chegou ao fim e um dos marcos desta reta final foi certamente o lançamento da Plataforma Europeia de Combate à Situação de Sem-Abrigo. A Declaração de Lisboa foi assinada por todos os Estados-membros e também por representantes das instituições europeias, das organizações da sociedade civil e parceiros sociais. Para nos ajudar a perceber a importância desta iniciativa e o que na prática vai implicar, está hoje connosco Renata Alves, diretora da Comunidade Vida e Paz. Muito bom dia.
Olá, muito bom dia.
Bom dia.
A ministra Ana Mendes Godinho afirmou que esta plataforma representa um salto de gigante no sentido de garantir o acesso de todos à habitação e à saúde, entre outros direitos. Concorda?
Sem dúvida alguma. De facto, esta iniciativa foi vista por todos os intervenientes nesta área, portanto, do combate à situação de sem-abrigo, como uma mais-valia, podendo ir ao encontro da inclusão, não é? Portanto, é isso que se pretende, é podermos criar, através da plataforma, podermos ter partilha de experiências de outros países, portanto, acaba por ser um comprometimento de todos os responsáveis políticos, organizações, sociedade civil, e de facto é uma mais-valia, porque nos permite podermos até disseminar práticas de outros países que possam ser de alguma forma por nós introduzidas em Portugal e que nos permita combater a desigualdade e favorecer, não é, o respeito pelos direitos das pessoas em situação de sem-abrigo.
Falou do compromisso de instituições europeias, governo, sociedade civil. Isto dá a dimensão da gravidade do problema. Primeira pergunta. Segunda, se a crise da pandemia precipitou de alguma forma também a atenção e esta união de esforços, por assim dizer.
Sem dúvida. Este problema, portanto, só pode ser ultrapassado com a intervenção de todos, não só das organizações que agem, portanto, e que lutam diariamente no combate à situação de sem-abrigo, mas pelos responsáveis políticos, pelos parceiros sociais e pela sociedade civil, que também é importante que perceba que existem deveres enquanto a sociedade e enquanto qualquer cidadão comum. Relativamente à segunda questão que me estava a colocar, a pandemia veio afetar muito esta situação, veio trazer muito mais pessoas para a situação de sem-abrigo. Nós, inclusivamente, consideramos que a situação ainda se vai agravar, não é? Deixámos de ter as moratórias ao crédito, não é? E vão continuar...
Há dados que mostram que há um agravamento da situação, do aumento do número de pessoas em situação também de pobreza extrema, isso.
Exatamente, portanto, nós temos verificado isso na intervenção que temos diariamente, através das equipas voluntárias de rua e das equipas técnicas, que para além, que o perfil está a alterar-se, que para além das pessoas que estão em situação de sem-abrigo, que não têm teto, também existem as pessoas que estão numa situação de grande vulnerabilidade e que vêm até nós procurando ajuda numa forma diária, não é? Portanto, isto acaba por ser assustador. E daí toda e qualquer medida que possa surgir neste momento é de facto importantíssima.
Já referiu que é de facto importante este combate ser feito em conjunto. Por toda a Europa calcula-se que haja 700 mil pessoas em situação de sem-abrigo, o que representa um aumento de 70% em 10 anos. A meta definida para combater este fenómeno é agora 2030. 9 anos é muito ou pouco, em sua opinião, para este trabalho?
É muito se pensarmos que as pessoas precisam de sair desta situação, mas também percebo que com a pandemia e com o agravamento da crise económica e social veio trazer, portanto, constrangimentos àquilo que eram as metas iniciais e por isso acabou por ficar comprometido aquilo que era que eram os objetivos iniciais, que era retirar as pessoas e em 2023 podermos já ter...
Isso no caso português, não é?
Exato, no caso português, sim, sem dúvida.
Essa meta está definitivamente afastada. Está. 2 anos é muito pouco para isso, não é?
Está, sim. Muito, muito afastada, sim.
E o que é possível fazer, de facto, no imediato, até tendo em conta esta plataforma europeia que agora é lançada. Para Portugal, o que é que isto vai significar na prática?
Antes disso, eu queria dizer aqui algo mais, que como falávamos na questão da vulnerabilidade, também percebemos que diariamente surgem pessoas novas na rua. Portanto, eu costumo dizer que retiramos uma, duas pessoas por dia, mas nesse mesmo dia aparecem pessoas em situação de sem-abrigo. E por isso o desafio é de facto muito difícil. Relativamente àquilo que pode ser feito e que está a ser feito, também é importante salvaguardar que têm existido mais medidas, programas, desde programas municipais a medidas por parte do governo no que diz respeito à criação de centros de alojamento temporários, de transição, no que diz respeito às medidas de Housing First, ao programa de Housing First, também à criação de apartamentos partilhados. Portanto, estas medidas têm vindo a facilitar, mas por outro lado, claro, têm que existir muito mais medidas, porque não são suficientes.
Essa é uma das questões que quem olha de fora para o problema muitas vezes coloca, que é, vemos que há necessidade de uma resposta de emergência, porque é uma situação de emergência, e há muito investimento, até diria a nível da opinião pública e mediático, nessas respostas de emergência. Uma das ideias da plataforma europeia, por exemplo, e de quem está no terreno em Portugal, será que aposta também passe por soluções que sejam soluções mais definitivas?
Sim, esse é o grande objetivo, não é? Contudo, devemos perceber que se conseguirmos colocar as pessoas numa situação transitória e que exista todo o investimento com o objetivo de estarem o menos tempo possível nestas situações de transição e podermos encontrar uma alternativa para uma situação de alojamento permanente, é isso que se pretende, não é? Portanto, mesmo a tipologia ou o enquadramento destes centros também começa a ser diferente e percebemos que funcionam melhor para um menor número de pessoas, que possam também, de alguma forma, irmos ao encontro das necessidades, de todas as necessidades que as pessoas apresentem e apostarmos nos serviços que podemos dar a esta pessoa, mas sempre com o objetivo final de traçarmos um plano para aquela pessoa que pode passar. Também temos que olhar para as problemáticas que as pessoas vão apresentando, não é? Portanto, sabemos que as problemáticas dominantes continuam a ser as problemáticas aditivas, portanto, os problemas relacionados com o consumo de álcool e de outras substâncias, e isso pode implicar que durante a estadia num alojamento temporário ou de transição possa permitir fazer um trabalho de motivação para que a pessoa possa ir para um tratamento, para se reabilitar. Por outro lado, existem pessoas que estão numa situação de desemprego e que precisam é de ser ajudadas. Sim. Para conseguir arranjar um emprego. E por isso...
Pois há uma situação, peço desculpa interromper, mas há uma situação que ainda é mais radical, que são as situações das pessoas com problemas de saúde mental e que aí, exatamente, de facto, colocam um desafio, imagino, maior ainda, não é?
Exatamente, e temos verificado que tem vindo a aumentar as pessoas com problemas ao nível da saúde mental, e aí o desafio é muito grande, porque existem poucas respostas. Sim. Como sabemos, nesta área, e são importantes que, portanto, é importante que sejam criadas também respostas para a questão da saúde mental.
A esse nível, o que exigirá também decisões e respostas por parte do Estado Central. No geral, como é que classifica esta colaboração entre o Estado, as autarquias locais e as organizações, como a Comunidade de Vida e Paz, que estão no terreno? Há hoje mais sensibilidade para esta questão do sem-abrigo?
Sim, eu penso que há sensibilidade e há cooperação, e por isso têm existido bastantes parcerias entre o Estado e as organizações. O caminho terá que ser esse, não é? Portanto, entre quem define as políticas, mas que as defina com quem está no terreno, com quem tem conhecimento e experiência, só dessa forma é que considero que pode haver mais sucesso na intervenção com as pessoas em situação de sem-abrigo.
Essa maior sensibilidade também se viu no processo de vacinação, por exemplo, contra a Covid-19? Correu como devia ter corrido?
Inicialmente, não. Não posso dizer que correu como devia ter corrido, porque porque nós fizemos até alguma pressão para que as pessoas em situação de sem-abrigo pudessem ser vacinadas, porque também tínhamos conhecimento que não no primeiro confinamento e na primeira fase da pandemia, mas sobretudo este ano, que as pessoas em situação de sem-abrigo estavam a ser mais afetadas com a questão do vírus e era todo importante que pudessem ser vacinadas e que salvaguardássemos a sua saúde, porque efetivamente sem acesso aos sistemas de saúde torna-se muito mais difícil e temos que olhar por todas essas pessoas que estão de facto numa situação de grande fragilidade e de grande vulnerabilidade.
O meu trabalho faz que eu praticamente todos os dias da minha vida tenha de ouvir o Papa Francisco, que é uma coisa que eu faço com todo o gosto. Eu devo dizer que já perdi a conta, o número de vezes que o Papa usou como exemplo de insensibilidade social as pessoas em situação de sem-abrigo que morrem de frio na rua. É provavelmente o exemplo mais presente nos discursos do Papa Francisco. Falta esta sensibilidade a nível geral para os dramas da rua, porque falamos de confinamento, mas como é que vai para casa quem não tem casa?
Então, exato. Essa até foi uma, portanto, foi por nós uma frase utilizada para a nossa campanha, porque para além das questões do frio, existem outras questões que as pessoas não são protegidas e que a sociedade em geral deveria, de facto, estar mais sensibilizada, mais atenta e, como eu costumo dizer, não virar a cara para o lado. Acima de tudo, o compromisso é de todos e deveria de ser de todos, porque a qualquer um pode vir a acontecer uma situação destas. E é muito importante que nos consigamos colocar no lugar do outro e podemos perceber todas as dificuldades e a falta de acessos, não é? Portanto, a falta de respeito pelos direitos das pessoas e a falta de dignidade em que muitas das vezes as pessoas se encontram é lamentável.
Voltando à questão do Papa, até pela ideia de pessoa que está aí presente, que é o primeiro olhar que deve ser educado, o Papa Francisco tem multiplicado no Vaticano, isso é público, serviços de alojamento, de saúde, uma atenção até, eu diria, invulgar para a posição que ela ocupa em relação às pessoas sem abrigo, que aliás se vão aglomerando cada vez mais à volta do Vaticano porque sabem que ali terá a resposta. Isto é um estímulo para quem está no terreno, o exemplo que vem de cima.
Sem dúvida. Muitas das vezes necessitamos mesmo de procurar estímulos e de procurar energia para não baixarmos os braços, não é? Porque nem sempre temos as respostas que gostaríamos. E sentir que o Papa Francisco está a liderar, vá lá, toda esta problemática e com a sensibilidade que tem, é para qualquer instituição, não apenas religiosa, como o caso da nossa, mas qualquer uma, um exemplo, sem dúvida, e uma grande referência.
A Comunidade Vida e Paz é uma instituição católica que pertence ao Patriarcado de Lisboa e que há mais de 30 anos se dedica ao apoio das pessoas em situação de sem-abrigo, com equipas de rua que distribuem alimentos, mas também atenção e afeto. Quantas pessoas é que estão a apoiar atualmente, onde e com a ajuda de quantos voluntários?
Muito bem. Relativamente, portanto, a Comunidade Vida e Paz surgiu exatamente por perceber que havia necessidade de intervenção com as pessoas em situação de sem-abrigo e foram criadas as equipas voluntárias de rua que todos os dias atingem cerca de 100 pontos na cidade de Lisboa, incluindo também na Amadora. Estas equipas são constituídas, portanto, são quatro equipas, constituídas neste momento por 4 a 5 voluntários, porque tivemos que reduzir face à situação pandémica em que nos encontramos.
Houve uma redução
por uma questão de segurança dos próprios. E, portanto, continuamos a contar com cerca de 600 voluntários para fazermos não só esta intervenção, mas tudo o que diz respeito à preparação das cheias que distribuímos diariamente. De facto, as cheias são uma forma de chegarmos até às pessoas, porque o grande objetivo e a missão da instituição é apostar na relação de confiança para que possamos conseguir provocar a mudança e estimular as pessoas para essa mudança. Portanto, aqui a ceia acaba por ser algo que pretendemos chegar até às pessoas, mas o grande investimento é na relação.
E eu pergunto, coisa que eventualmente estará a passar na cabeça de várias pessoas, estas restrições sanitárias, sobretudo a questão da máscara, que acaba por ser uma barreira física, goste-se ou não, em termos de imagem e de relação, também coloca dificuldades ao trabalho para quem faz assistência na rua.
E no início sentimos muito isso, até porque no início nós tivemos que dar como prioridade, em março do ano passado, estabelecer como prioridade a alimentação e a distribuição da alimentação, porque havia muitas pessoas na altura a passarem fome, literalmente, porque todas as pessoas tinham sido confinadas e não poderiam utilizar os mecanismos que habitualmente estavam habituados, nomeadamente arrumar carros, dirigirem-se à restauração. Sim. E isso fez com que, de facto, a nossa prioridade fosse a questão da distribuição alimentar. E aí, para além de não conseguirmos chegar à fala, a preocupação era poder dar uma ceia a todas as pessoas. E na altura nós tivemos que duplicar o número de ceias que distribuíamos. Nós distribuíamos cerca de 420, passámos em duas semanas para cerca de 800 ceias. Neste momento estamos a distribuir entre 500 a 550 ceias por dia, mas o foco, infelizmente, porque outras instituições também conseguiram depois retomar a sua atividade, o foco continua a ser a intervenção junto da pessoa para que consigamos retirar da situação de sem-abrigo.
Mas, de facto, o número aumentou, o número de pessoas número nesta situação.
Aumentou, o número aumentou.
E tende a crescer.
Sim.
Como já referiu há pouco, não é? Dada a crise, o desemprego.
Exatamente, portanto, essa é a preocupação. Por outro lado, tendo em conta os programas que, como disse há pouco, foram criados e as respostas que têm vindo a surgir, têm de alguma forma tentado aqui compensar, de certa forma, o acréscimo de novas pessoas em situação de sem-abrigo, mas a preocupação é que o número vai continuar a aumentar.
E a comunidade de Vida e Paz está a pensar em novas respostas?
A comunidade de Vida e Paz vai abrir amanhã uma nova resposta, que foi um programa que foi lançado pela Câmara Municipal de Lisboa, ao qual a Comunidade de Vida e Paz concorreu e ganhou. Portanto, é a criação de uma unidade integrativa para pessoas em situação de sem-abrigo. Portanto, vai funcionar em regime de alojamento, de transição. É uma resposta inovadora para a Comunidade de Vida e Paz. É um ponto de viragem, porque, de facto, tendo a Comunidade de Vida e Paz já tantas respostas no que diz respeito à intervenção de rua, seja técnica, seja com voluntários, às comunidades terapêuticas, às comunidades de inserção, aos 5 apartamentos de partilhados, aos 6 apartamentos de reinserção, esta era uma resposta que faltava e que vai permitir dar a possibilidade a 40 pessoas em situação de sem-abrigo serem acompanhadas por uma equipa técnica constituída por psicólogos, técnicos de serviço social, apoio médico, apoio psiquiátrico, apoio judicial, e o objetivo vai ser apostar depois na reintegração e aí sim encontrar uma alternativa permanente para estas pessoas. E vamos poder receber homens, mulheres, casais, com animais, pessoas transgéneros. Portanto, é de facto uma resposta inovadora, não só para a cidade de Lisboa, mas também para a comunidade de Vida e Paz.
Onde é que vai funcionar em Lisboa,
portanto? Vai funcionar na Quinta do Lavrado, nas Oleias.
E é uma resposta diferenciada em relação aos apartamentos, portanto, tem esse apoio mais próximo, é isso?
Sim, porque vai
acompanham as pessoas no sentido de as conseguir retirar desta situação e refazerem a vida, não é?
O objetivo é retirar da rua, retirar as pessoas da situação de sem-abrigo e, juntamente com elas, conseguirmos desenhar um plano para aquela pessoa de forma a que se venha a reintegrar na sociedade de uma forma digna. E para isso irá contar com todos os serviços que nós iremos prestar e com uma equipa multidisciplinar.
Há uma coisa que muita gente pergunta à Eclésia e à Renascença, imagino também, que é como é que pode ajudar a comunidade de Vida e Paz, quem quiser ajudar.
Neste momento é de facto, e tendo em conta que vamos criar esta resposta e que grande parte do investimento vai ser suportado pela comunidade de Vida e Paz, cerca de 35% é que é apoiado pela Câmara Municipal, isto vai de facto ter um grande impacto no orçamento da instituição, e por isso nós estamos a criar também uma campanha com o objetivo de benfeitores particulares, empresas que nos queiram apoiar para a concretização e o desenvolvimento desta unidade. Basta ir ao nosso site, às nossas redes sociais, ou entrar em contacto com a nossa sede para poderem perceber de que forma é que nos podem apoiar.
Muito bem, fica também esse desafio a quem nos ouve. Renata Alves, muito obrigada por ter vindo conversar com a Renascença e com a Agência Eclésia.
Eu é que agradeço.
Muito obrigado.